Na nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado, hoje é o dia de conversar com Adriano Teixeira. Ele tem 35 anos, é natural de Paranavaí. Ele está representando como candidato o PCO, Partido da Classe Operária. E é com ele que eu converso agora. Candidato, antes de mais nada, obrigado por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de apresentar o programa nosso partido para todo mundo.
Bom, a primeira coisa que eu queria perguntar, e faço isso para todos os candidatos, o que, que levou o senhor a se candidatar ao governo do Estado?
Bom, é o seguinte, né? Nosso partido ele usa aí as eleições como uma tribuna aí de denúncia e de luta também, né? De organização da classe operária. Os nossos candidatos, eles não são candidatos de si mesmo, né? Nós somos candidatos aí escolhidos pela executiva do partido, é feita uma proposta em relação a cada candidato, né? E daí o pessoal de cada estado, os militantes, votam se esse candidato é o ideal aí para representar o programa político do PCO, né? Diante das entrevistas, apresentações e etc, né? Aqui no Paraná não é diferente e eu fui escolhido aí pelos companheiros do Paraná para representar aí esse programa de luta, um programa revolucionário do Partido da Causa Operária.
Bom, entre as principais pautas que hoje se discute no Estado, vamos começar por uma delas, talvez a mais polêmica, que o ano passado tomou conta dos meios de comunicação, dos debates com a sociedade, foi a questão do pedágio nas rodovias. Durante praticamente 2 décadas, a reclamação do preço do pedágio. E aí se tem vislumbrando uma nova forma de pedágio que deve surgir no ano que vem, pelo menos o atual governo propõe isso. Caso o senhor seja eleito, pedágio continua? Não? Qual vai ser a forma de manutenção das rodovias no Estado?
Olha, isso para nós do Partido da Causa Operária, que é um partido aí que luta pelas reivindicações dos trabalhadores, a gente acredita que isso aí é um absurdo, né? Pedágio aí nas rodovias. A gente acredita que isso aí tem que acabar, não tem que ter nada disso, né? Não temos que ter pedágio nenhum, né? A classe operária já paga aí absurdos de impostos aí, em certas manutenção de veículo, transferência de veículo, é toda uma burocracia que existe em relação a isso. E ainda tem que pagar ainda para poder se deslocar, né? Direito de dividir ainda em relação a isso, né? Como a gente pretende fazer isso para ter manutenção dessas estradas? Bom, o Estado aí, ele é uma máquina que cobra muito imposto, né, da população, né? A população paga muito caro pelos impostos que tem. No caso aí, o dinheiro desses impostos aí estão sendo todos praticamente sugados pelos banqueiros, pelos bancos, né? Então a gente propõe aí estatizar os bancos. E esse dinheiro aí, que hoje praticamente 40%, 50% do lucro aí de cada estado está indo para esses parasitas que são os banqueiros, a gente propõe que isso aí volte para a população. O caso das estradas seria um caso desses, né? Para estar cuidando, para estar consertando, aumentando, inclusive, né? A gente acredita que essa é a melhor forma de se fazer. Para nós, o pedágio é um absurdo, ele tem que acabar, né?
Outra questão importante em relação ao Estado é a questão da segurança pública. A gente sabe que existem regiões no Estado com índices, principalmente cidades menores agora, passaram a conviver com isso, com índices de violência. A gente sabe também que existe, pelo próprio posicionamento geográfico do Paraná, uma condição de fronteira que envolve o tráfico e que isso também incentiva a criminalidade. Segurança pública para o Partido da Causa Operária, para a sua candidatura, qual a forma de garantir para todos e garantir eficiência na segurança pública?
Bom, esse é um caso que a gente tem que discutir bastante, né? É uma questão que ela não envolve simplesmente uma questão de ter segurança. Por exemplo, a polícia vai lá e cuida da população, né? Isso aí envolve todo um sistema capitalista, né? A gente percebe aí que o que ocorre hoje em relação ao tráfico, em relação a crimes praticados pela população, pela juventude principalmente, é uma questão do capitalismo, né? O capitalismo leva aí as pessoas a desesperos, né? A fazer coisas aí que estão fora da lei. Nesse caso aqui, a gente propõe também, para a segurança pública, né? A gente coloca o seguinte ponto, que a gente propõe aí que a segurança pública ela deve ser controlada, cuidada, organizada pela população, né? Então, a gente defende o fim da instituição Polícia Militar, e a gente, no lugar dessa instituição, a gente coloca aí como contraponto seria as organizações populares, né? A segurança feita pela população. Então, como seria isso? Cada bairro, cada cidade, cada bairro, cada rua, cada local, cada comunidade, ela escolhe um representante, né? Para organizar e cuidar dessa população, né? essa pessoa é uma pessoa que ela é treinada, ela é escolhida pela população, né? E essa pessoa, ela cuida do bairro. Ela conhece o vizinho, ela conhece o cidadão que está vindo da faculdade altas horas da madrugada, ela conhece o fulano que está tendo algum problema com a esposa em casa. E essa pessoa, ela tem a responsabilidade de cuidar do bairro junto com essa organização aí que está em volta de uma milícia, tipo, por exemplo, uma milícia popular, né, que seria organizada nesse sentido, né? Eles cuidam do bairro, organizam o bairro, enfim, e se aprontar alguma coisa, ele é destituído pela própria organização popular. É assim que a gente defende, né? A gente acredita que a instituição polícia hoje, enquanto como ela está organizada, ela é uma máquina de matar preto e pobre, né? A gente pode ver aí o terrorismo que acontece nos bairros de periferia, né? Quando eles entram aí, eles atacam, invadem casa, enfim, matam pessoas aí, crianças inocentes, etc, né? Então a gente tem esse programa aí. Lógico que para esse programa ser organizado, não é o PCO, não é eu que vou implantar isso, chegar já implantar isso, não é assim que funciona, né? Isso aí tem que ser feito todo um debate com a comunidade, né? A comunidade tem que chegar à conclusão de que essa seria a melhor opção para a segurança pública.
Educação no Estado, o Paraná tem bons índices, mas em lugares determinados. A gente sabe que existe hoje escolas públicas estaduais que têm bom desempenho, mas existe uma grande parte delas que ainda tem dificuldade de desenvolver uma educação de qualidade. Numa juventude, que o senhor mais do que ninguém sabe, como candidato, está cada vez mais desqualificada e se encontra com dificuldades de poder utilizar da educação, daquele conhecimento da escola, para poder garantir uma oportunidade no mercado de trabalho. Como afinar educação para todos de verdade e inclusão das pessoas na sociedade e no emprego com a educação pública?
Bom, a questão da educação pública para a gente é uma coisa crucial, né? Para nós, não. A educação, ela deve ser garantida pública e gratuita para todos, né? A ampliação de creche, a ampliação de escolas, a ampliação de universidade, etc, né? Nós temos que trabalhar exatamente para isso. Com o golpe de Estado de 2016, a situação vem sendo destruída cada vez mais. Tudo que é público vem sendo destruído. As escolas não é diferente, né? O Ratinho Júnior aqui, que é um representante da burguesia, a gente costuma até falar que é um Bolsonaro de terno e gravata, né? Um Bolsonaro limpinho e cheiroso. Ele tem também esse sentido aí de destruir tudo que é público para privatizar, né? Nosso governo é justamente o contrário: educação gratuita e de qualidade para todos, né? Nós temos um programa, no nosso programa, quer dizer, existe também o fim dos vestibulares, né? Nós somos totalmente contra esse absurdo, né? A juventude, ela tem que sair do terceiro ano do ensino médio e ir diretamente para a faculdade de escolha sua, né? Como? Aí você vai me perguntar como fazer isso, né? Eu volto a dizer aí a situação dos banqueiros aí, dos parasitas que sugam o Estado, né, e não dão retorno nenhum para a população. Então a gente acredita que isso aí tem como ser feito, sim, através desses lucros exorbitantes aí, que poucos controlam e ficam na mão de poucos aqui no Estado do Paraná. Não é só no Estado do Paraná, a situação é no Brasil inteiro. Em relação às escolas, é muito simples. Se você for em qualquer universidade, se você for em qualquer escola pública, seja do ensino médio, ensino fundamental ou infantil, a situação é catastrófica. Falta professor, chove dentro de sala de aula, é uma coisa gritante, né? Então, eles não têm, os governos neoliberais, os governos de direita, eles não têm compromisso nenhum com a educação pública, né? Então, para eles, o sentido seria, quanto mais sucateado, quanto pior, mais fácil aí deles se colocar na cabeça da população, que é uma coisa que deve ser privatizada, que não deve ficar na mão do Estado. Nós acreditamos justamente o contrário. A educação pública de qualidade, ela tem que partir do Estado.
Candidato, o senhor vai ter 2 minutos para essa resposta, caso o senhor queira usar ela integralmente, esses 2 minutos, que é sobre a geração de emprego. A gente sabe que 5 cidades do Paraná, as grandes cidades do Estado, concentram boa parte do PIB do Estado, levando em consideração Curitiba, Londrina e Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu. Cidades que são chamadas conurbadas periféricas também passam por problemas. Ali se concentra um grande número de trabalhadores, mas é preciso gerar emprego em cidades menores. Como é que a gente faz para poder dar oportunidade de trabalho para quem está distante dos grandes centros ou vive na dependência deles? Como é que a gente faz para melhorar o mercado de trabalho?
Nosso programa, a situação é bem clara, né? A princípio, a gente tem visto isso, né? Após 2016, como eu disse, após o golpe de Estado, essa situação tem se ampliado de maneira gritante, né? Mas nós temos um programa para isso, que é o seguinte: nós temos um programa que é trabalhar menos para que todos trabalhem. Então, a diminuição da jornada de trabalho é um princípio, né? A gente diminuiria aí de 40 horas para 35 horas semanais, né? Sem diminuição do salário, é óbvio, para que todos aí possam trabalhar. Só com isso, a gente já abriria aí uma centena aí de centenas de milhares de cargos, de áreas de trabalho, né? Então, seria nesse sentido um dos nossos pontos. Mas tem bastante coisa que também deve ser discutida nesse sentido, né?
Candidato, muito obrigado por aceitar nosso convite, por expor suas ideias aqui na CBN.
Eu que agradeço aí e gostaria de convocar aí a União da Classe Trabalhadora, a União da Classe Operária, pela candidatura de um cara que é um representante dos operários do país, né? Lula presidente. Então, a gente gostaria que todos se unissem em torno dessa candidatura. Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Muito obrigado e um abraço para vocês todos.